Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Começou o período da entrega da declaração do Imposto de Renda e neste ano os contribuintes têm novas regras e um prazo maior para acertar as contas com o Leão. A Receita Federal espera receber mais de 38 milhões de documentos até 31 de maio. Bom, nesse momento de acerto de contas com o Leão, muitas dúvidas, muitas incertezas por parte dos contribuintes. E nós vamos conversar sobre este assunto para te trazer dicas a partir de agora com o Virgílio Conceta. Ele é auditor fiscal da Receita Federal. Boa tarde, Virgílio. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos.
Boa tarde, Patrícia. Estou à disposição.
Bom, para começar a nossa conversa, e acho que todo ano, né, com novidades e com novas regras, os nossos contribuintes têm dúvidas. Quem precisa declarar o imposto de renda neste ano, Virgílio?
Bem, entre essas regras que determinam quem deve ou não declarar, não houve grande modificação. Continua o valor de rendimentos tributários superior a R$ 28.559,70, esse está obrigado. Quem teve rendimento também superior a R$ 40 mil, rendimentos isentos, tributados exclusivamente na fonte ou não tributados, também está obrigado. Quem tem patrimônio em 31 de dezembro de 2022 superior a R$ 300 mil, também está obrigado. Ou quem obteve ganho na alienação de bens de direito que tenha ocorrido a incidência de imposto. A novidade para esse ano, na verdade, é benéfica ao contribuinte, porque até o ano passado, quem fizesse operação em bolsa, qualquer tipo de operação, qualquer valor, estava obrigado a declarar. Esse ano foi tirada essa obrigação, quer dizer, foi dado um limite maior. Então, se realizar operações de alienação de ações em bolsa, de valores, mercadorias ou futuros, qualquer soma superior a, supere a R$ 40 mil, reais, né? Então, esse contribuinte agora é obrigado. É que antes não tinha esse limitador, não existia, né?
Sim.
Então, qualquer operação em bolsa resultou lá num resultado de um real, estava obrigado a declarar. Isso pegava muito contribuinte assim de surpresa, porque não era um investidor habituais, eram pessoas que aventuravam comprar uma ação ou qualquer coisa, e aí ficava devendo a declaração, e tinha uma surpresa mais para diante, né? Mas agora não tem mais isso aí, tá bom?
Sim, e o que acontece com quem não declarar o imposto de renda neste ano?
Sim, a partir de 1º de junho, que termina o prazo em 31 de maio, a Receita faz os batimentos com as informações que ela tem, né, para identificar os contribuintes que incidiram em alguma dessas situações que eu acabei de relatar acima, né, Ali? Acabei de relatar. E incidindo em algum daqueles parâmetros, ela aceita, intima, ela faz um aviso a esse contribuinte dizendo que ocorreu isso aí, que ele estava obrigado a declarar, a apresentar a declaração. Aí, caso o contribuinte regularize a situação, apresentando a declaração, né, ou ele pode justificar também, porque pode ser que alguma informação dessa não esteja correta. Tá? E o CPF dele, se ele passar desse prazo e não atender ao chamado da Receita,
sim,
fica na situação pendente de regularização e traz problemas cadastrais para ele.
E problemas que ninguém quer, não é mesmo, Virgílio?
Exatamente, já chega, né?
O que deve ser declarado?
Bem, a declaração de imposto de renda é uma declaração de ajuste, começa por aí, né? Então, o contribuinte tem que reunir todos os rendimentos oferidos, né, por ele ou por seu dependente, né, que estejam relacionados na declaração, a situação de dos dependentes ou alimentandos, né, os pagamentos realizados a médicos, dentistas, planos de saúde, escolas, doações que ele tenha feito, os bens, os direitos que ele agregou ao patrimônio ou também possa ter vendido, excluído. Então, ele precisa trabalhar com essa gama de informações que tem lá na declaração e atualizar os dados.
Bom, desde que iniciou o período da entrega da declaração do Imposto de Renda, Virgílio, quantas declarações já foram entregues até agora pelos contribuintes paranaenses?
Sim. Até às quase 11 horas, 10h50 por aí, eu verifiquei no sistema, nós tínhamos recebido 198 mil declarações. Isso gira em torno de mais ou menos 10% da nossa expectativa final.
Uhum. E o que fazer em caso, né, muitos ouvintes podem se perguntar, em caso de ter imposto de renda, né, declarações atrasadas, né, de outros anos, por exemplo, tem um passo a passo para regularização? Quem não declarou em outros anos pode declarar agora?
Sim, a omissão de declaração anterior não inibe nem proíbe a entrega dessa declaração agora. Inclusive, é interessante que ele já aproveite o embalo que ele está fazendo a declaração de 2023 e regularize essa situação. Para fazer a regularização, o único detalhe que ele tem que ficar atento é que ele deve baixar o programa correspondente ao exercício que ele deixou de apresentar. Então, vamos supor que ele deixou o exercício de 2021, base 2000, então ele tem que baixar aquele programa correspondente ao exercício de 2021, base 2020. 2020. Então ele tem que baixar o programa apropriado do exercício, ele não pode preencher. O que ocorre muito também, o contribuinte baixa o programa do ano e tenta preencher uma declaração de anos anteriores num programa que não é devido, né? Então, isso aí a gente alerta bem, porque ainda acontece um pouco.
Ou seja, o maior segredo seria esse, não é? Para quem está com declarações atrasadas, é baixar o programa referente àquele ano que ele vai fazer a declaração.
Exatamente, aquele ano que ele deixou de cumprir, né?
Uhum. Uma outra dúvida também, hoje em dia nós temos muitas pessoas que são MEI, não é mesmo? A pessoa física que é MEI, ela deve declarar os rendimentos, né, do MEI ou da pequena empresa na declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física?
Sim, as regras para declarar, obrigam o contribuinte a declarar, são aquelas mesmas que nós já falamos no início, que são rendimentos tributários superior a R$28.559, então, aquelas outras demais, né? Então, o MEI em si, se o contribuinte só é MEI e não tem esse rendimento deste valor, ele não está obrigado a declarar daí. Mas, se ele fizer a declaração por outro motivo que ele esteja em incidência, lá que esteja obrigado, aí ele deve colocar também os rendimentos do MEI. Não significa com isso que vai dar imposto a pagar. Porque o MEI tem um valor bastante alto aí de isenção.
Então, mas quem faz, por exemplo, essa declaração da pessoa física e faz a outra, né? A do MEI, que daí é em outro programa também. Aí ela não precisa colocar, né? Essa que ela fez do MEI, ela não precisa colocar na da pessoa física, então.
Nós somos declarações separadas. A do MEI ele é obrigado a fazer. A do MEI, em que ele atua como pessoa jurídica, aí não é pessoa física,
sim,
ele é obrigado a fazer. Aí independe de valores, então as regras são próprias lá.
Uhum.
O que ocorre agora, a dúvida que acaba acontecendo agora, é se ele faz uma, ele precisa fazer a outra. Se ele fez a declaração do MEI lá, e teve um rendimento lá baixo e menor daqueles 28 mil, ele não precisa de fazer a declaração da pessoa física, ela tem as regras próprias. Então, o que a gente alerta aí é que o contribuinte olhe as regras próprias da pessoa física, mesmo que ele não tenha feito a outra, tá? Porque, naturalmente, pela lógica, uma é obrigatória, que é do MEI, ele é obrigado a fazer lá a
Sim.
atualização do sistema de cadastro, né, dele próprio, ele é obrigado a fazer a do MEI. Então, essa ele vai ter que fazer a outra. Ele tem que olhar as regras do Imposto de Renda da Pessoa Física e aí fazer, né, se tiver que fazer, né, apresentar a declaração dentro desse prazo estipulado.
Agora, Virgílio, por que que alguns contribuintes, mesmo pagando mensalmente o Imposto de Renda, eles precisam pagar, né, a mais quando entregam a declaração?
O que ocorre, como eu já dei uma leve pincelada,
sim,
é a declaração, é de ajuste. Então, nesse momento é que o contribuinte reúne todos os rendimentos dele, todas as deduções que ele fez, né? Todos os pagamentos que ele fez, e faz o ajuste. O que ocorre normalmente? Se ele tem duas fontes pagadoras, uma fonte não se comunica com a outra. Daí, a desconto do imposto de renda, na hora que soma os rendimentos, ele acaba indo para uma taxa, para uma taxação maior, né? Então, que normalmente o pessoal reclama que tem que pagar imposto mais ainda, é por conta disso. Mas isso é a legislação que determina que o contribuinte faça o ajuste no final do ano. Exatamente porque não tem essa comunicação entre as fontes pagadoras, tá? A Receita Federal até já está pensando em fazer essa conexão para quem tem dois empregos, fazer a conexão desses valores já durante o mês do recebimento do rendimento, né? Mas isso é um programa especial que vem mais para adiante.
Correto. Agora, tem como pagar menos imposto de forma 100% lícita?
Bom, sempre o contribuinte tem que ficar cauteloso com isso, sempre juntar todos os documentos, os abatimentos que ele pode fazer, de escola, de médico e tal, não deixar isso para fazer em última hora e deixar coisas de fora, né? Esse é um fator. Agora, o que a gente alerta também é que no preenchimento da própria declaração do imposto de renda, né, o contribuinte pode acompanhar isso aí, qual é o melhor modelo que ele escolhe, qual é a melhor opção de tributação. O sistema, o programa já apresenta isso aí. Do lado esquerdo da declaração, bem embaixo, o sistema já mostra para ele, pela opção que ele está fazendo, quanto ele vai pagar de imposto, mas ele mudando ali, ele pode já ver o valor do pagamento por outra opção. São as duas opções possíveis, deduções de opções de tributação com todas as deduções possíveis, uhum, ou então desconto simplificado. Deduções legais, que a gente chama,
sim,
e desconto simplificado. Então, compete nesse momento de fazer a declaração, compete a ele, é isso aí, né? Tem outras formas que legalmente pode diminuir o imposto a pagar, mas é através de investimento, alguma aplicação em algum fundo de previdência complementar, que ele tem que fazer isso durante o ano, na hora apropriada. Nessa hora da declaração, agora, ele tem que declarar o que ele aconteceu, né, durante o ano passado.
Sim, agora está mais simples fazer a declaração do imposto de renda? Dá para fazer sozinho, Virgílio? Ou você ainda recomenda, né, procurar algum profissional, um contador, por exemplo, para fazer a entrega da declaração?
Bem, a declaração do imposto de renda, a Receita vem a cada ano aperfeiçoando os programas, a forma de fazer. Então está efetivamente cada vez mais fácil, né? Agora com a situação da possibilidade do contribuinte fazer nos sistemas novos, então melhorou bastante isso aí. Agora, quanto à complexidade, quanto à dificuldade ou não de fazer, tem dois fatores que vai influir, né? Vai influenciar nisso aí. Um é o nível de declaração que o contribuinte pretende fazer. Se tiver muito complexa, muita informação, ele vai ter mais dificuldade. Em compensação, a maioria das declarações onde o contribuinte só tenha um rendimento, ele pode tranquilamente fazer, né, nos sistemas móveis aí. E uma dica importante disso aí é ele começar a declaração dele fazendo através da declaração pré-preenchida que a Receita fornece para ele, bastando ele ter acesso ao gov.br, no nível ouro lá, ou prata, né, ele consegue baixar a declaração pré-preenchida. E aí, praticamente todas as informações que a Receita tem está lá na declaração.
O que simplifica bastante, né?
Sim, simplifica. Isso aí, então, nós não chegamos a falar, mas a Receita está estimulando realmente o uso da declaração pré-preenchida. Tanto é que, para esse ano, ela entrou também no rol dos contribuintes prioritários no recebimento da declaração junto com aqueles outros que já tinha. Então, quem fizer a declaração através da pré-preenchida e indicar que quer receber a restituição através do PIX, ele vai entrar na lista das prioridades também dos primeiros lotes.
E quem fizer essa declaração pré-preenchida no aplicativo, Virgílio, que o aplicativo também é bastante fácil e simples, né? É, ali no aplicativo, quem faz a pré-preenchida também vai receber a restituição antes, que é uma das novidades, né? No imposto de renda desse ano,
exatamente,
né?
Exatamente, é verdade. É novidade, nem importa o meio que ele faz, até a gente acha, o objetivo disso é exatamente estimular o uso da pré-preenchida e o uso também dos aplicativos, né? Então, quem fizer pelos aplicativos também não terá problema nenhum, vai receber, se indicar o PIX, a condição aí que ele indique a chave PIX. Por que foi feito isso? Porque anteriormente, ao indicar o número da conta, a agência, essas situações que ele queria receber a restituição,
sim,
ele acabava cometendo erros aí. É, punha a agência errada, o código errado, então chegava na hora, a restituição dele não ia. Com o PIX, como a chave PIX que a Receita usa é o CPF, e ele está na própria declaração, não tem motivo de transcrição, não tem nada. Então, nesse ponto, eliminou a zero a possibilidade de erro.
Por isso, esse estímulo ao contribuinte optar pelo PIX.
Exatamente. É benefício dele mesmo. Pode entrar na restituição nos primeiros lotes.
Uma outra novidade na declaração pré-preenchida é a autorização de acesso, não é mesmo? Para que terceiros acessem o documento sem uma procuração eletrônica.
Sim. É, anteriormente, com a procuração, acabava o processo sendo um pouco mais complicado para o contribuinte.
Sim.
Então, nesse ano, o contribuinte pode autorizar uma pessoa a fazer a sua declaração. Ele vai indicar isso quando baixar a pré-preenchida e vai indicar quem pode preencher. Então, ele pode indicar, ou quem vai fazer pode receber indicação de até 6 pessoas, né? Ele pode receber essas indicações e é uma indicação simples, ele só assinala na declaração. E quando ele vai baixar, ele assinala que ele está autorizando o CPF tal a mexer com a sua declaração, fazer, e essa pessoa que vai fazer daí vai ter acesso a todas as informações dele, né? Porque para fazer a declaração vai precisar disso. Então, só descomplicou, porque a procuração é um pouco mais complicada e tinha mais exigência, né? Então, pelo menos para 5, 6 contribuintes aí, a situação vai ficar mais fácil.
Bom, o contribuinte tem que começar fazendo o download do programa do Imposto de Renda 2023, correto?
Exatamente.
O gerador do Imposto de Renda está disponível no próprio site da Receita. Agora, quem optar pela declaração pelo aplicativo no celular, não precisa baixar esse programa ali. É só seguir o passo a passo dentro do aplicativo, é isso?
É, exatamente. Esse aplicativo é como um outro qualquer. Está lá dentro da loja do celular que ele tem, lá se é o iOS ou é o Google, né? E está lá dentro, ele baixa aquele lá na hora do... Quer dizer, não é nem baixa, né? Ele está disponível lá. Ele pode fazer a declaração, fazer num sistema, mudar para outro, depois não há problema nenhum.
Correto. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista, trazendo essas orientações e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, dos contribuintes. Muito obrigada, Virgílio.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o assunto.
Muito bom. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com o auditor fiscal da Receita Federal, Virgílio Conceta, e nós falamos sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda, também orientações e de como o contribuinte pode proceder para fazer a sua declaração. Prazo vai até 31 de maio. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.